As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Fundada em 4 de maio de 1914, a União de Tomar assinala hoje 107 anos de existência. Por ele passaram nomes grandes do futebol português, como Eusébio, então já no final da sua carreira, assim como o antigo internacional português António Simões. Atualmente, a União Futebol Comércio e Indústria de Tomar mantém o futebol sénior e tem nos últimos anos feito uma aposta forte na promoção do futebol e do atletismo jovem. Em dia de aniversário, data que este ano não será assinalada por causa da atual situação pandémica, a ERTE se falou com Abel Bento. O presidente da direção do clube começou por recordar todos aqueles que ao longo destes anos ajudaram o União de Tomar.
Eu acho que hoje uma instituição do género da nossa fazer 107 anos é uma luta ao fim e ao cabo é o culminar de uma luta árdua ao longo dos mesmos 107 anos de todas as pessoas que passaram pelas direções do clube e também de todas as pessoas que ao longo dos anos ajudaram o clube, na maior parte delas de forma gratuita, porque sem eles, de certeza absoluta, que não tínhamos atingido um número tão grandioso como este. E olhando também para o trajeto desta direção e das direções anteriores, desde 2007 para cá, foi quando pegámos no clube, foi realmente todo o trabalho hérculo que foi feito no sentido da recuperação integral do União de Tomar, tanto a nível financeiro como a nível de desportivo, mesmo em termos da sua dinâmica da formação, ou seja, quando entramos no clube, encontramos o clube praticamente moribundo, mesmo em risco de acabar, de fechar, com muitas dívidas ao fisco e a bancos e enfim, fornecedores, a tudo um pouco. E hoje, felizmente, podemos dizer que o União de Tomar é um clube completamente saneado financeiramente, é um clube estável, não tem dívidas, não tem qualquer tipo de dívidas. Temos pequenas contas correntes com os nossos fornecedores, oficinas, etc., Associação de Alfatarém, enfim, com quem trabalha connosco, mas não temos dívidas e é um clube que está preparado, está a entrar numa dinâmica de futuro, tanto em termos de organização como também em termos desportivo, tanto a nível sénior como a nível da formação, e queremos que nos próximos anos, estou convencido que nos próximos 5 anos, o clube irá dar ainda um salto qualitativo, tanto em termos de organização como em termos desportivos, a fim de podermos atingir aquele sonho, chamemos-lhe assim, que é o regresso aos campeonatos nacionais, tanto na formação como nos séniores, porque eu acho que é o lugar do União de Tomar. Agora, a situação é bastante difícil, financeiramente a situação é difícil para todos, mas com o trabalho, com todo o trabalho que tem sido feito até aqui e também com aquele que já estamos a programar para o futuro, estamos convencidos que iremos conseguir atingir todos esses objetivos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Vai ter início nesta sexta-feira, 7 de maio, um período de 15 dias úteis, durante o qual os interessados poderão apresentar as suas sugestões e observações que considerem pertinentes para o prosseguimento da revisão do plano de pormenor da Alameda 1 de Março e Rua João dos Santos Simões. O procedimento de revisão do plano incide sobre a área de intervenção do anterior plano, propondo-se ainda a inclusão de um pequeno núcleo habitacional que se estende para norte até ao cruzamento da Rua dos Construtores Civis com a Rua da Fábrica de Fiação. Esta proposta tem como objetivo melhorar a adequação à própria malha urbana desta zona da cidade e permite colmatar a descontinuidade existente entre os limites deste plano e os do plano de pormenor do Parque Desportivo ao Açude de Pedra, prefazendo uma área de 7,4 hectares. Os interessados poderão descarregar no site do município o ingresso para a apresentação da sua participação com sugestões e observações. Após o preenchimento, o mesmo poderá ser enviado por correio eletrónico para gestaodoterritorio@cm-tomar.pt ou por correio registado, ou ainda ser entregue no balcão único de atendimento localizado na Praça da República, no edifício dos Passos do Conselho, entre as 9 e as 13 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento Centro-Sul do Médio Tejo registrou 2 novos casos de infecção por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os casos verificaram-se um em Abrantes e outro em Orém, sendo que o Conselho de Orém é que registra o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia. Já vai com 3.020 infecções, seguido de Tomar com 2.500, Torres Novas com 1.991, Abrantes com 1.567, Entroncamento com 1.105 e Alcanena com 1.021. Depois seguem Ferreiro do Zedro com 613, Mação 433, Vila Nova da Barquinha com 266, o Sardual com 184 e Constância com 164. No Azes Médio Tejo estão hoje 366 pessoas em vigilância ativa. Abrantes tem 211 pessoas nessa situação, seguido de Tomar com 80, Sardual com 20, Torres Novas com 16, Orém 14, Mação 10, Entroncamento 7, Constância 4, Vila Nova da Barquinha com 13 e Ferreiro do César com 1. O Azes Médio Tejo registra um total acumulado de 12.864 pessoas infectadas desde que a pandemia se iniciou, 12.404 recuperadas, 366 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, confirmou na recente reunião da Assembleia Municipal de Tomar que a Tejo Ambiente não pagou à RSTJ, Gestão e Tratamento de Resíduos, as faturas dos meses de janeiro e fevereiro referentes ao tratamento dos resíduos dos 6 municípios que integram a empresa. A autarca, que respondia na altura a uma questão colocada pelo deputado municipal da CDU, Paulo Macedo, sobre declarações produzidas recentemente pelo Presidente da Administração da RSTJ, onde este dava a entender que o serviço prestado poderia ser cortado, esclareceu que em causa estão os pagamentos por estimativa e não pela pesagem efetiva dos resíduos, o que levou a Tejo Ambiente a solicitar esclarecimentos à RSTJ.
Se nós recebemos mensalmente a pesagem, é natural que a faturação reflita a pesagem e não por estimativa, que é sempre a mais. Ou seja, o facto de ser faturado por estimativa vai colocar do lado da empresa prestadora de serviço, e leia-se entidade em alta para a Tejo Ambiente, vai colocar mais dinheiro do lado de lá. E, portanto, nós pedimos esclarecimentos. Se mensalmente vem a faturação, vem a pesagem, porque é que não é faturado de acordo com a pesagem? E a resposta que nos veio foi que isto foi um acordo entre os presidentes de Câmara em 1999. Estávamos cá todos, não era? Epá, e desculpem lá, quer dizer, em 1999 o setor não era regulado e neste momento o setor é regulado e, portanto, tem que haver, da mesma maneira que a relação entre a entidade em baixa e o cliente são 12 faturas anuais e, portanto, tem que haver ali depois acertos, e a relação entre a entidade em alta é muito mais apertada porque mensalmente a entidade em alta tem que fornecer aquilo que é a medição, e neste caso a pesagem. Eu acho, epá, e ainda por cima até somos do mesmo partido, todos nós temos os telemóveis uns dos outros. E, portanto, eu estou-me a reportar àquilo que é município de Tomar e entidade, porque eu sei que há outras entidades e outros municípios cujo a dívida é maior. Mas eu não tenho que falar sobre isso. Aliás, se há alguma coisa a dizer, agarra-se no telemóvel e fala-se. E, portanto, eu só posso lamentar que para umas coisas sabem o número de telemóvel da Presidente da Câmara de Tomar e para outras não. E, portanto, venham publicamente, e ainda por cima da forma como é, quer dizer, parece que aquilo que nós devemos, os trabalhadores vão ficar, é pelos 9 mil euros. Estão pagos, senhoras e senhores deputados. É pelos 9 mil euros que a Câmara de Tomar devia que os trabalhadores da RSTJ não iam receber salário.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Tal como como aconteceu em 2020, também este ano não haverá congresso da sopa no Mochão em Tomar, tendo em consideração o risco colocado pela pandemia. Ainda assim, sob proposta da vereadora Filipa Fernandes, o município realiza uma mostra de sopas, iniciativa que irá ocorrer em cada um dos restaurantes aderentes. Assim, este ano, nos dias 8 e 9 de maio, os potenciais clientes, por 5 euros, terão direito a uma degustação das especialidades de cada estabelecimento, sendo que a Câmara irá atribuir também um subsídio de 100 euros a cada um dos restaurantes participantes numa forma de apoiar o setor. Esta 27ª edição especial do Congresso da Sopa conta já com a adesão de 21 restaurantes que, neste próximo fim de semana, vão dar a degustar algumas dezenas de sopas diferentes. Entretanto, a autarquia também já confirmou que o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar irá receber, à semelhança de anos anteriores, 2.500 euros apoio concedido anualmente àquela instituição no âmbito do Congresso da Sopa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento, na sequência do processo de desconfinamento atual, avança para uma campanha intitulada Gosto de Comprar no Comércio Local, campanha que visa apoiar o comércio tradicional para aumentar o volume de vendas, apoiar os municípios e, em simultâneo, fidelizar as compras no entroncamento. A campanha, que se prolonga até 31 de julho, tem um investimento do município no valor de 30 mil euros e pretende dinamizar e revitalizar o comércio local neste período difícil, contribuindo para a recuperação económica do setor e, paralelamente, apoiar os cidadãos nas suas compras num momento de dificuldade para muitas famílias. A campanha Gosto de Comprar no Comércio Local consiste em vales de compras no valor de 10 euros, cujo valor de aquisição é de 5 euros e podem ser adquiridos a partir deste dia 4 de maio, de terça a sábado, entre as 8h30 e as 13 horas. Os vales de compras adquiridos poderão ser utilizados nos estabelecimentos aderentes à iniciativa até 31 de julho de 2021 e apenas poderão ser descontados em compras de valor igual ou superior aos vales apresentados, não havendo lugar a troco ou reembolso e não podendo ser convertidos em dinheiro. A lista de estabelecimentos aderentes é divulgada no sítio institucional, na internet e na página institucional, na rede social Facebook do município do Entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois das obras de requalificação da Várzea Grande, o município de Tomar avançou para a instalação de um ecrã gigante junto à estação ferroviária e central de camionagem. O vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, confirmou em reunião do Executivo Municipal que este equipamento ainda não está operacional, o que deverá acontecer até ao verão.
Efetivamente, está um ecrã, na verdade, duplo, ao fundo da Várzea Grande, portanto, na saída da estação de caminhos de ferro ou da central de camionagem, e que estamos a trabalhar com uma empresa para desenvolver o software que vamos aproveitar, porque conseguimos que isso acontecesse para não termos que estar a duplicar a produção de conteúdos, aproveitar uma aplicação que temos, que é, digamos, em conjunto com a SIM, portanto com os outros municípios, que é o Descobre, neste caso o Descobre Tomar, e portanto com os conteúdos turísticos estão criados, está agora a ser trabalhada para ela ser adaptada para esse ecrã, que, como disse, era duplo, portanto num dos lados, o que é o interativo, é o que vai ter como base esta aplicação, ou seja, que as pessoas, ao chegarem, o ecrã é tátil e possam procurar o hotel, o restaurante, a atividade, a programação cultural, o que for. Do outro lado, será um ecrã estático que vai replicar aquilo que estamos a fazer, por exemplo, que já está na montra do cineteatro, ou que queremos também reproduzir noutros locais, que é, portanto, no fundo, a programação cultural ou de outros eventos, no fundo, em forma de cartaz, só que cartaz digital. Portanto, e há um ecrã que vai passando essas imagens, essa informação. Vai ainda, com certeza, demorar algum tempo, portanto está a ser produzido, mas vamos ver, esperemos que pelo menos a tempo do verão o ecrã esteja a funcionar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Vila de Rei assinou no passado dia 30 de abril o protocolo da primeira fase da rede nacional de coworking, com o objetivo de, até ao final de junho, criar espaços para a implementação de teletrabalho no interior do país. Esta primeira fase do programa vai criar 53 espaços de teletrabalho em igual número de municípios, com o intuito de dinamizar estes territórios e facilitar a fixação e atração de pessoas e empresas. O protocolo foi assinado juntamente com a CCDR, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Coimbra, Instituto de Emprego e Formação Profissional, e pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O município de Vila de Rei terá a responsabilidade de disponibilizar um espaço próprio, que será no primeiro andar do mercado municipal, equipado com computadores, impressoras, acesso à internet, zonas privadas para videochamadas, área de reuniões e local para a realização de apresentações ou ações de formação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Hemeroteca Digital do Conselho da Sertã vai ser oficialmente lançada no próximo domingo, 9 de maio, pelas 15 horas, na Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, com transmissão em direto através do Facebook do município da Sertã, devido às restrições atualmente em vigor. Este novo projeto estará disponível através de um portal na internet, concebido expressamente para o efeito. O município da Sertã informa que a nova Hemeroteca Digital irá funcionar como um verdadeiro repositório online de toda a imprensa periódica publicada nos últimos 150 anos no Conselho da Sertã. Através deste novo portal ficará à disposição de todos os interessados um impressionante acervo digital constituído por jornais locais, bem como um conjunto de ferramentas inovadoras que permitem a pesquisa e consulta das diferentes edições. Será ainda possível aceder a cópias digitais em alta qualidade de cada um dos títulos disponíveis. O projeto encontra-se dividido em várias fases de implementação, sendo que nesta fase inicial foram inseridos alguns dos títulos mais antigos publicados no Conselho, inclusive é do último quartel do século XIX, bem como números icónicos dos jornais entretanto desaparecidos, como o Correio da Sertã, Eco da Beira ou o Sertaginense. Em destaque estarão também os primeiros números em circulação do jornal A Comarca da Sertã, que ainda hoje se publica. Nas fases seguintes serão inseridos mais títulos e jornais, cujo tratamento e digitalização ainda decorre.
Rádio Web, a primeira a informar.
À semelhança do ano anterior, as festas da Ascensão na Vila da Chambusca não poderão decorrer nos moldes habituais por causa do atual quadro de pandemia. O município da Chambusca mantém, no entanto, a firme vontade de assinalar aquele que é o ponto mais alto das festividades do Conselho anualmente. O Cineteatro da Chambusca será, por isso, palco da Semana da Ascensão 2021, que irá decorrer entre 8 e 16 de maio, onde, durante 9 dias, se manterá viva a tradição. O programa conta com espetáculos de artistas chamusquenses, onde as noites são preenchidas com muita música e animação, reservando ainda espaço para muitas surpresas. As festividades arrancam então no sábado 8 de maio, pelas 21 horas, com a atuação de João Chora, pelo meio um conjunto de artistas, terminando depois a 16 de maio com um espetáculo com a presença de José Cid. A Semana da Ascensão abrange sempre o feriado móvel de quinta-feira da Ascensão, contando em anos anteriores com a tradicional entrada de touros, um dos pontos altos da festa, que reúne milhares de pessoas na Rua Direita de São Pedro. A quinta-feira da Ascensão merece especial destaque, por isso, no programa, para além da habitual corrida de touros às 17 horas, na centenária Praça de Touros da Chamusca, no dia 13 de maio, pelas 9 horas, será celebrada a missa campal na ermida de Nossa Senhora do Pranto e a bênção dos donos da terra e dos animais, cerimónia religiosa de grande significado para os chamusquenses. As atividades do dia culminam com a grande atuação de Luís Trigacheiro, vencedor do concurso televisivo da Voice Portugal pelas 21 horas, a realizar no Cine Teatro da Chamusca.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Amanhã comemora-se o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Foi celebrado pela primeira vez em 2020, após consagração pela Unesco em novembro de 2019. Este reconhecimento da língua portuguesa no mundo teve um forte empenhamento da diplomacia portuguesa e, em particular, de António Sampaio da Nóvoa. Foi um passo muito importante para os 260 milhões de pessoas que têm o português como língua oficial, sendo que é hoje a língua mais falada no Hemisfério Sul, prevendo-se um enorme crescimento que estima-se tenha até ao final do século 500 milhões de falantes. Uma língua cada vez mais global e, por isso, uma prioridade fundamental na política externa portuguesa. Esta é a primeira vez que uma língua não oficial da organização é distinguida com um Dia Mundial. A proposta foi apresentada por todos os países lusófonos em outubro de 2019 e foi apoiada por mais 24 países como a Argentina, Chile, Geórgia ou Uruguai, o que resultou numa aprovação por unanimidade do Conselho da Unesco e a 12 de novembro. A proposta aprovada afirmava que o português é a língua mais falada e difundida no Hemisfério Sul, tendo sido o idioma da primeira vaga da globalização. O embaixador português na Unesco, que espera que este dia tenha impacto internacional. Entrou nos calendários internacionais, o que significa que ganha projeção do ponto de vista internacional e que pode ter consequências nos mais variados planos. As línguas não são só escritas, têm também uma dimensão falada. O português tem uma característica importante, tem-se sabido adaptar a diferentes territórios onde tem evoluído. Hoje é uma língua que pertence a muito mais pessoas no mundo do que só a nós portugueses e se traduz-se em formas diversas de escrever. Também as organizações internacionais, os estados onde se fala e estuda o português, universidades ou instituições da sociedade civil dos países não lusófonos, têm um papel muito importante a desempenhar, porque permitem nos círculos de imigração e para além deles, que a nossa língua, nossa de todos os falantes, independentemente da sua nacionalidade, continue viva e em expansão. Constitui um elo central de ligação entre o território físico de Portugal e a dimensão multinacional da nossa diáspora. Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.